Salve, salve, meus amantes do jogo! Aqui quem fala é Gabriel Fortucci, criador e administrador da página Entre Linhas do Jogo, no Instagram, Facebook e Twitter. Nesse podcast você vai encontrar reflexões do dia a dia que eu tenho e que tornam-se conteúdos e também conceitos e ferramentas para estar melhorando a sua visão sobre o futebol. O propósito da nossa página é ajudar as pessoas a entender o jogo de futebol por uma via simples e objetiva, sem perder a complexidade. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso conteúdo desse primeiro podcast. Hoje a gente vai falar sobre a rotação de treinadores no Brasil. O que que acontece? Infelizmente, a nossa administração de clubes, ela é muito amadora. Quem que administra os clubes? São torcedores. Geralmente, são torcedores que um dia foram sócios.
E esses sócios um dia estavam nas arquibancadas como torcedores. Então, quem é os administradores das equipes no Brasil? São torcedores. Em essência, são pessoas que frequentam as arquibancadas dos jogos.
Então, a administração dos clubes, ela é amadora. Ela não é especializada. E os mandatos geralmente são curtos. Eles duram de 3 a 4 anos, dependendo do clube. Tem clube que até dura 2 anos o mandato. Então, qual é a função de uma diretoria de clube? É trazer títulos o mais rápido possível para que essa diretoria ela ganhe apoio político e se mantenha no poder por mais tempo. Acontece também que, por ela ser torcedora, vai querer fazer isso tendo resultados, resultados que um torcedor quer ter. Então, o objetivo aqui, para a gente poder sintetizar, é ganhar o mais rápido possível, porque isso precisa ser num tempo curto. Né? Quanto mais rápido você ganhar, mais imediato você vai ter esse prestígio e esse apoio político. E não importando como. Então, não vale você ter um planejamento para você poder ganhar lá na frente de maneira constante. O que vale é você ganhar com qualquer filosofia. A melhor filosofia de jogo é aquela que ganha. Então, aqui não interessa para esses dirigentes ter um jogar de qualidade, mas sim ganhar de qualquer maneira. Por isso que aqui no Brasil também a qualidade do nosso jogo ela é inferior aos grandes centros. Por quê? O que dá resultado mais rápido é aquilo que é mais fácil de fazer. E o que é mais fácil de fazer? Você ter a posse de bola e fazer um ataque posicional de qualidade ou você jogar nas transições o tempo inteiro e fazer um jogo direto? Obviamente que é a segunda opção. E também na parte defensiva é a mesma coisa. O que é mais fácil? Você marcar por zona, com vários conceitos como bola coberta, descoberta, balanço, cobertura, ou você simplesmente mandar cada um perseguir o seu, né? É muito mais fácil você fazer esses encaixes individuais com cada um perseguindo o rival mais próximo e fazendo eventuais trocas, que qualquer peladeiro consegue encaixar isso. Então você vê que a qualidade do nosso jogo ela é inferior aos grandes centros por conta disso aí. Juntando tudo isso, a gente percebe que nós temos times que vencem, conquistam ali os objetivos esportivos, porém, com um futebol que não é muito elaborado, com todo respeito a quem ganha, mas só que o futebol que vem se ganhando aqui no Brasil não é muito elaborado, com exceção agora do Jorge Jesus no Flamengo, e um processo que não dura muito tempo. Se a gente for pegar para ver, ó, o Filipão ficou muito pouco tempo no Palmeiras. Ele chegou para ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhou, mas deu um ano depois da sua chegada, ele já foi demitido do Palmeiras. É o grande exemplo que a gente tem. O Fábio Carilli também. Ele não chegou a ficar muito tempo se comparado aos treinadores europeus. Ele ficou pouco tempo, ganhou tudo quanto é título, mas não durou para a construção de um processo mais longo na equipe do Corinthians. E na Europa, a gente tem o oposto. Na Europa, a gente tem, por exemplo, o técnico Eddie Howe, no Bournemouth, e o Sean Dyche, que é treinador do Burnley. Não conquistaram nenhum título nessas equipes e são treinadores longevos nas suas equipes, né? Você tem também o Jürgen Klopp, que demorou 5 anos para estar ganhando um título no Liverpool. O Pochettino ficou também 5 anos no Tottenham e não ganhou nenhum título e ainda saiu com prestígio. Por quê? Porque essas equipes, elas têm uma outra administração, são equipes europeias, são tratadas realmente como empresas, tá? Mas que leva em consideração o lado do futebol na hora de administrar esses clubes. Por quê? Porque o futebol, ele precisa ser levado como um esporte. Então, não é porque não conquistou esse título em determinada temporada que todo o trabalho é ruim, todo o trabalho tem que ser jogado fora. Não é assim que funciona por lá. Por lá é analisado o jogar da equipe e o processo de desenvolvimento da equipe. Muitas das equipes, por exemplo, no Barcelona, você chegar só ganhando não resolve. A gente teve o Ernesto Valverde que chegou no Barcelona com a sua ideia de jogo, que era o ataque posicional, mas um pouco mais conservador na postura, passava mais tempo do que os outros treinadores do Barcelona em organização defensiva e não bastou. Ele ganhou títulos, mas acabou sendo mandado embora. Então, nessas equipes, elas têm muito bem estruturado aquilo que elas querem. Elas têm muito bem estruturado o processo de desenvolvimento, ou seja, onde elas estão e onde elas querem chegar, o que não se tem aqui no Brasil. Então, como que a gente melhora todo esse processo? Obviamente que seria fazer com que os clubes se tornassem clubes empresas. Mas só se tornar clubes empresas não vai adiantar, porque ainda assim você vai ter pessoas com mentalidade de torcedor administrando muitas das vezes. Então, qual seria o remédio? O remédio é você educar o torcedor. Por quê? Porque o torcedor é quem vai virar sócio do clube. E desses sócios, muitas das vezes, é que vai haver uma composição de diretoria. E dessa diretoria é onde vai sair o presidente. Pelo menos numa administração onde nós temos hoje um amadorismo ainda predominando, pessoas que comandam clubes que ainda não são empresas. Para clubes que são empresas, a gente tem que também fazer a educação do torcedor, porque o torcedor é que vai ser o milionário que vai comprar o clube. Eu conheço clubes e empresas onde o amadorismo predomina, clubes pequenos. Eu conheço um amigo que é analista de desempenho e ele me contou tudo o que estava acontecendo no clube até ele pedir demissão. Lá se fazia reunião de comissão técnica semestralmente, para vocês terem uma ideia, e não havia sequer uma valorização de um analista de desempenho. Ele trabalhou nesse time 1 ano e meio mais ou menos e ele foi o primeiro e único analista de desempenho da história daquele clube, para vocês verem como são as coisas. Então, você precisa educar o torcedor também, mesmo que o clube for um clube empresa, porque é o torcedor que vai ter esse dinheiro para poder fazer o aporte do clube empresa. Resumindo tudo, então, educando-se o torcedor, a gente consegue melhorar a qualidade do nosso jogo, porque o jogo, ele é um reflexo da sociedade. Não à toa o brasileiro, ele é o país mais ansioso do mundo. Isso, obviamente, acaba refletindo no futebol, porque nós temos o futebol mais ansioso do mundo, o que mais tem trocas de treinadores no mundo. No quadro Pod Dicas, onde eu vou está colocando dicas para vocês sobre material, eu vou deixar um livro muito bacana que eu indiquei para um amigo recentemente que estava pedindo material para mudar a mentalidade dele sobre o futebol. É o livro da Marisa Gomes sobre periodização tática. Tenho certeza que vocês vão conseguir ter uma outra visão sobre o futebol, uma visão de futebol moderno, que é o que a gente está precisando. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Segue minhas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @entrelinhasdojogo.